E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã de quinta-feira, e vamos discutir o seguinte assunto, com um especialista, claro, da Universidade de São Paulo. A situação das instituições de longa permanência, falamos aqui dos asilos, das casas de repouso e dos cuidadores de idosos, né, durante este período da pandemia. Durante este período da pandemia, sabemos que os mais de 60, mais de 70, e quanto maior esse avanço na idade, o risco em relação ao coronavírus e os cuidados todos, né, que esses idosos precisam estar cercados para serem cuidados nesta situação que é de extrema atenção. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora Ieda Aparecida de Oliveira Duarte. Ela é da Faculdade de Saúde Pública da USP, é coordenadora do estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, que é um estudo longitudinal sobre as condições de vida e saúde dos idosos no município de São Paulo. Professora Ieda, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, como vai você? Muito obrigada pela oportunidade de estar discutindo esse tema que é extremamente importante nesse momento tão, tão peculiar.
A senhora participou de uma reunião numa comissão na Câmara dos Deputados que promoveu um debate sobre a situação dos asilos no Brasil. O que foi discutido, o nível de preocupação que vocês apresentaram nessa reunião?
Talvez, Roxane, que isso nasce um pouquinho antes. A reunião na Câmara, ela foi resultado de um movimento que nós fizemos, eu e mais dois pesquisadores da Universidade de São Paulo, professora Helena Watanabe, também da Faculdade de Saúde Pública, e professora Marisa Scioli, da Escola de Artes, Educação e Humanidades, da EACH, da USP. Nós nos reunimos e fizemos um manifesto em relação à situação dos idosos residentes nas instituições de longa permanência. E esse manifesto, ele acabou viralizando. Nós mandamos para todos os órgãos públicos e ele acabou viralizando na rede, atingindo as pessoas que nós queríamos. Ocorreram diversos produtos, mas um dos produtos foi esta reunião que você comentou. O que dizia esse manifesto? Que todo mundo ouve dizer nessa época da pandemia a questão da vulnerabilidade das pessoas idosas. Elas são vulneráveis porque são pessoas idosas. Então, conforme nós vamos envelhecendo, a nossa imunidade vai ficando mais comprometida e, portanto, essas pessoas se tornam mais vulneráveis à contaminação do Covid-19 e as respostas não muito favoráveis a isso e acabam ocorrendo um maior índice de óbitos nessa população. Só que dentro do conjunto dos idosos, você tem os idosos que são mais vulneráveis que os vulneráveis. E parte deles são os idosos que residem nas instituições de longa permanência. Menos de 1% da população brasileira reside em instituições de longa permanência. Só que nós temos mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. Se você fizer esse cálculo, você vai ver que você tem milhares, milhões de pessoas que estão residindo nesta condição. Até então, essas pessoas eram praticamente inexistentes para a sociedade, porque como elas residem nessas instituições e que são, de alguma forma, ou fechadas ou semi-fechadas, algumas têm regime aberto, mas são poucas, esses idosos residem lá dentro. Nós não sabemos a existência deles e nem muito bem o que acontece dentro dessas instituições. Os asilos, como eles eram conhecidos antigamente, hoje são chamados de instituições de longa permanência para idosos, eles nasceram com uma conotação muito social, voltada para as pessoas que não tinham família, que não tinham onde morar. Então, ele tinha uma conotação social extremamente importante. Ele ainda tem essa conotação social, mas hoje esse perfil mudou bastante. Nós, recentemente, coordenamos também um inquérito nacional das instituições de longa permanência vinculadas ao SUAS no Brasil, e nós verificamos que uma das principais razões para levar a pessoa idosa a residir numa instituição de longa permanência é a incapacidade da família em assistir às necessidades de saúde dessas pessoas idosas. Então, nós estamos falando de pessoas idosas frágeis, altamente vulneráveis, com múltiplas doenças. Então, elas são mais vulneráveis que os idosos.
Sem dúvida.
Os idosos em geral.
Professora, como fruto dessa discussão, de que forma contribuir para o melhor atendimento? A gente sabe que um lado é a questão da fiscalização e um outro é talvez um protocolo de atendimento, algo que sirva especialmente para este momento dos cuidados a mais em relação ao risco da Covid-19. Algum fruto dessa ação já?
Vários frutos nasceram daí. O que nós precisamos é que esses frutos se transformem em ações, não é isso? Então, vários grupos que trabalham com as instituições de longa permanência se reuniram, inclusive para subsidiar a construção de protocolos específicos para atuar junto às instituições, frente às autoridades públicas, para evitar complicações ou situações que nós não queremos que aconteçam aqui, como aconteceram em outros países, de um gerontocídio absurdo dentro desses locais. Disso tudo, o que é muito importante? Nós temos os protocolos, nós temos os guidelines de atuação nas diferentes instituições, mas algumas coisas são importantes. Uma que é bastante discutida e já de alguma forma estão tentando resolver, que é a história dos equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, propés, aventais, etc. Hoje, essa demanda não é só para as instituições, isso é uma demanda para os serviços de saúde em geral, está faltando para todo mundo. A diferença é que as instituições, vamos entender que as instituições de idosos, elas não são serviços de saúde. As instituições dos idosos são casa, elas são residência. Então, os idosos moram lá. Embora eles tenham um perfil de idosos mais fragilizados e com maiores necessidades de saúde, a organização dessas instituições não prevê necessariamente a presença de profissionais de saúde. Não no Brasil como um todo. Em São Paulo existe uma peculiaridade de existirem instituições públicas sociossanitárias, mas isso é na cidade de São Paulo. No Brasil como um todo, isso não acontece. Então, eu não tenho profissionais de saúde nessas instituições e, portanto, também não tenho ou não devo ter equipamentos de proteção individual para uso, como no caso agora da necessidade da pandemia. Eu posso ter procedimento ou outro, mas que não dá cobertura para essa necessidade. Então, essa foi uma primeira grande demanda que, de alguma forma, estão tentando sanar. A segunda grande demanda, e é essa que eu acho que talvez seja a mais importante da gente trazer a público, qual é o fluxo de atendimento que essas pessoas vão precisar que exista? Em alguns lugares isso também já foi sanado, mas é importante que isso ocorra no Brasil como um todo. Então, assim, o idoso reside na instituição com outros idosos, é uma residência coletiva. Então, eu tenho um conjunto de pessoas idosas e, portanto, um conjunto de pessoas de risco, né, para o Covid-19, residindo no mesmo ambiente. Este ambiente não foi previsto como um hospital ou como um outro local em que você tem a possibilidade de fazer locais de isolamento. Eu até posso fazer um isolamento ou dois isolamentos, no caso de um ou dois contaminados, em algumas instituições, mas eu não vou conseguir fazer 10 isolamentos, 20 isolamentos, é impossível. Então, qual é a preocupação? É que a pessoa que for suspeita ou contaminada, ela tenha um fluxo estabelecido claramente com a saúde, porque ela deixa de ter apenas condições sociais de necessidade e passa a ter uma necessidade de saúde nesse momento de saúde pública. Ela precisa sair da instituição e ser acolhida num leito reservado para ela, nos hospitais próprios para o Covid, nos hospitais de campanha, ou seja lá onde for, que os municípios se organizaram para atender este fim. Só que isso tem que ficar claro para todo mundo. Em alguns lugares isso é claro, entre alguns serviços, algumas instituições. Então, esta informação precisa ser rapidamente socializada.
Agora, como é que isso pode ser feito? Você tem uma associação, obviamente, das casas de repouso, imagino, do Estado de São Paulo, fiscalização do Ministério Público, mas como é que isso poderia acontecer mais diretamente? Quer dizer, uma intervenção mais direta no município? Olha, é uma entidade estadual? De quem é a responsabilidade?
Por incrível que pareça, eu vou te dar uma informação que eu também me surpreendi. Se você me perguntar hoje quantas instituições existem no Brasil, nem eu nem ninguém sabe te responder. Porque eu posso ter instituições, e tenho instituições que são clandestinas. Elas existem, mas não estão registradas em lugar nenhum. Então, uma instituição oficialmente para funcionar, ela tem que ser registrada na Vigilância Sanitária. Então, nós temos uma listagem que é da Vigilância Sanitária das instituições que foram cadastradas na Vigilância Sanitária e tem um alvará de funcionamento via Vigilância Sanitária. Nós temos uma outra listagem decorrente, por exemplo, que foi a que nos forneceram recentemente do Ministério Público, referente a instituições que de alguma forma entraram em contato com o Ministério Público ou o Ministério Público teve acesso a essas instituições. Mas na hora que você tenta bater uma listagem com a outra, existem diferenças entre essas listagens. Então, não existe uma listagem única em um único serviço que te diga, são essas todas as instituições da cidade de São Paulo. Nós não temos isso. E daí temos populações mais vulneráveis ainda, porque nem sabemos onde eles estão, né? O que que é necessário fazer? Então, uma instituição, vamos entender assim, o Sistema Único de Saúde, ele é um serviço para todos. Ele é um serviço universal que é para todas as pessoas. Logo, todos os residentes de uma instituição de longa permanência têm direito ao SUS, como todos nós temos direito ao SUS. Então, uma instituição de longa permanência, seja ela qual for, aonde ela estiver, ela deve ter contato com a instituição de saúde que for mais próxima dela, justamente para fazer este vínculo. E, no caso de uma suspeita, de uma necessidade de uma alteração de um quadro do idoso, poder recorrer a ela para que um profissional de saúde capacitado faça uma avaliação adequada e, a partir daí, dê o encaminhamento necessário. Se não for a unidade básica, uma unidade de pronto atendimento, alguma unidade de saúde que seja próxima e que possa desencadear dentro do sistema de saúde o acolhimento dessa pessoa idosa dentro de um serviço especializado para atendimento das necessidades dessa pessoa e retirá-la do convívio com outras pessoas que, nesse momento, são tão vulneráveis quanto ela e não devem ser contaminadas. É o único jeito que a gente tem de conter a epidemia.
Agora, quem faz a fiscalização? Me preocupa isso. É alguma autoridade municipal, estadual?
A vigilância sanitária é um serviço municipal. Então, você tem as instituições que estiverem registradas na vigilância sanitária, terão fiscalização municipal. Mas e as que não estão registradas em
Não,
lugar
né?
nenhum, não estão fiscalizadas por ninguém. Outras maneiras de você fiscalizar isso. Por exemplo, se você tiver profissionais de enfermagem que trabalham dentro de uma instituição, o Conselho Regional de Enfermagem, por exemplo, ele não pode entrar dentro da instituição para verificar se existe algum procedimento inadequado, alguém que está precisando de cuidado e não está recebendo, se não houver uma denúncia. Então, é necessário que haja uma denúncia para que haja uma ação do conselho. Então, isso torna as instituições ainda mais vulneráveis. É por isso que, assim, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Direitos Humanos e junto com a Secretaria de Assistência Social aqui no município de São Paulo, para tentar organizar essa listagem e este fluxo, para permitir que, pelo menos, as instituições que são públicas, as públicas estão aqui no município mais resolvidas porque são sociossanitárias, mas pelo menos as filantrópicas possam ter este caminho mais claro, para que seja mais ágil e para que a gente antecipe qualquer intercorrência. Então, eu já tenho as medidas mais ou menos previstas para que elas possam ser feitas antes que o pior venha a acontecer. A gente não sabe como vai ser a evolução disso, e o que se tenta a todo momento é evitar a contaminação das instituições. Então, elas estão orientadas para trabalhar com isolamento na medida do que dá. Quando ela tem a possibilidade de ter equipamentos de proteção individual, ela está fazendo isso. Ela aumentou a sua higiene local e diminuiu o contato entre os idosos, o que faz com que eles tenham maior isolamento. Esses idosos não estão recebendo visitas, as visitas foram restritas aos idosos. Também tem que pensar em outras formas de fazê-los quando eles têm contato com alguém, permitir que esse contato exista de formas virtuais, e muitas vezes eles não têm essa habilidade, então teremos que promover isso dentro das instituições. Então, todo um outro movimento está sendo feito para tentar atendê-los nesse momento.
Claro. E mais uma dúvida. Em geral, essas casas são instituições privadas. Se elas precisarem, além de todos esses protocolos que elas já estão sendo orientadas a seguir, se elas precisarem, professora, de uma ajuda emergencial, ou seja, esses materiais de proteção, eles podem solicitar, vão receber esse tipo de ajuda emergencial?
existem alguns serviços, inclusive o próprio Ministério da Saúde está concentrando alguns serviços de doação. Então, existem entidades privadas, entidades públicas que estão concentrando serviços de doação para que eles possam ser direcionados para quem está requisitando. Então, não existe um local específico para onde você doe. A Faculdade de Saúde Pública criou um serviço de voluntariado, por exemplo. O Ministério da Saúde criou um serviço de doações, onde você entra em contato, e isso está espalhado pelo Brasil como um todo, para que as doações cheguem, e daí, dentro desta central, isso é direcionado para as instituições que lá requisitam, mostram suas necessidades.
Bom, para concluir, então, elas já estão sendo orientadas a seguirem alguns protocolos nessa situação de emergência e podem também se inscrever e pedir essa ajuda, né?
Então, agora, o que nós precisamos é que este fluxo que eu citei, ele seja mais claro, tão claro quanto a gente conversou aqui. Ele existe dentro de alguns serviços, mas ele não é de conhecimento de todos. E ser oficializado claramente pelos órgãos públicos, que envolvem Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, em nível municipal e em nível estadual. Isto é para anteontem e não aconteceu até agora.
E se há algum aprendizado, né, algum lado bom no sentido de aprendizado dessa pandemia que o mundo está enfrentando, talvez seja a gente finalmente resolver ou olhar para questões que já estão aí há muito tempo, para grupos completamente ignorados, não é?
Você tocou num ponto extremamente importante, Roxane. Assim, existem situações que existem há muito tempo, e há muito tempo quem trabalha com isso tenta chamar atenção para isso, mas não conseguia. Agora, se é que podemos dizer que a pandemia traz alguma coisa de positivo, positivo bem entre aspas, é que ela está dando visibilidade para aqueles que normalmente não são vistos por ninguém. Estamos falando dos idosos que moram nas instituições e que nós nem sabemos que eles estão lá. Estamos falando dos idosos que residem sozinhos e não têm ajuda de ninguém para as necessidades mais primárias. Estamos falando das pessoas que moram na rua, né? Estão em situação de rua e que tropeçamos nelas e nem olhamos para elas. E daí, então, elas são extremamente vulneráveis, precisam de atenção e, neste momento, por conta da pandemia, estamos enxergando quem sempre existiu, mas que nós não olhávamos. Eu espero que a pandemia nos ensine a olhar para essas pessoas, não agora, mas de agora em diante.
Professora Ieda Aparecida de Oliveira Duarte, da Faculdade de Saúde Pública, coordenadora do Estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, estudo longitudinal sobre as condições de vida e saúde dos idosos do município de São Paulo. Muito obrigada por nos esclarecer sobre este assunto, professora.
Muito obrigada pela oportunidade, espero que de alguma forma isso possa ser útil e ajudar essas pessoas.